Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos a falar, claro, está da hora de Angola, estamos em onda média no 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Pode também seguir-nos na internet em www.voaportuguês.com. Estamos, claro está, no Facebook, VOA Português, onde os ouvintes podem seguir a nossa emissão, mandar comentários e perguntas, e no WhatsApp, se nos quiser mandar uma pergunta, não pode ligar, mas pode escrever uma pergunta. O nosso número é 1-908-652-4584. E hoje vamos ter um programa que é, sem dúvida, interessante. Vamos ter connosco Fernando Pedro Gomes, da FNLA. Ele diz ser membro do Comitê Central da FNLA. O presidente da FNLA diz que ele já não é membro do Comitê Central. Vamos poder discutir isso tudo, a situação dentro da FNLA, as eleições e tudo isso, portanto, aqui hoje no Angola Fala Só. Mas antes de passarmos ao convidado, eu e a Mayra vamos ver brevemente as notícias a esta hora. Pelo menos 25 pessoas morreram na explosão de duas bombas no mercado em Parachina, no noroeste do Paquistão. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque nesta zona xiita.
Na Arábia Saudita e países do Golfo que cortaram relações com o Qatar, apresentaram a este país uma lista de exigências que inclui o encerramento da rede de televisão Al Jazeera, a redução das relações entre o Qatar e o Irão e o corte de relações com a Irmandade Muçulmana e o movimento Hezbollah.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse serem muito justas e sérias as propostas que fez sobre os direitos de cidadãos da União Europeia que vivem na Grã-Bretanha após a saída deste país da União Europeia. Os dirigentes da União Europeia estão reunidos para analisar, entre outras questões, a saída da Grã-Bretanha. O presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel tornaram claro que serão os dois países a liderar a União Europeia após a saída da Grã-Bretanha.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois este é o Angola Fala Só, e para aqueles que nos estão a sintonizar com um pouco de atraso, volto a repetir que hoje temos connosco Fernando Pedro Gomes, da FNLA, do Comitê Central, mas envolvido, portanto, numa disputa com o presidente Lucas Ngonda. Ah, doutor Fernando Pedro Gomes, está-me a ouvir?
Estou-lhe a ouvir, sim, senhor.
Muito bem, doutor Pedro Gomes, está a chegar excelentemente, o que é boa notícia. Às vezes temos dificuldades em ter ligações com Angola, mas hoje está a chegar bem claro. Olha, doutor, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, o que eu vou-lhe começar por perguntar e também para lhe dar uma oportunidade é que recentemente nós tivemos no nosso programa Angola Fala Só, há cerca de duas semanas, creio eu, num programa gravado em Luanda, o presidente da FNLA, Lucas Ngonda. E ele, portanto, falou sobre esta questão de ter havido, vá lá, uma facção dentro da FNLA que o tinha suspenso o presidente. Ele considera-se ainda presidente e é ele que está no topo da lista da FNLA para as eleições, mas ele fez algumas alegações sobre si. Ele diz que você tinha sido expulso das instituições da FNLA e também alegou indiretamente, vá lá, que você não tinha agido muito bem, afirmando que teria havido irregularidades com a administração de fundos eleitorais de 2012. Eu vou-lhe dar uma oportunidade para você responder a essas, vá lá, acusações ou alegações de Lucas Ngonda. Faça favor.
Obrigado. Obrigado, Voz da América. Obrigado também a todos os ouvintes desta rádio. Para dizer que, enfim, o Dr. Lucas Ngonda tem a impressão que com essas suas afirmações continua, digamos, a não entender a gestão e não entender, sobretudo, a própria FNLA. O Dr. Lucas Ngonda afirma que eu já não sou membro do Comitê Central, mas essa informação é totalmente falsa e porque eu não recebi nenhuma notificação e, além de mais, segundo os estatutos do partido, o membro do Comitê Central só pode deixar de o ser no Congresso. E, portanto, o Dr. Lucas Benengonda fugiu a esse Congresso que nós queríamos tão ansiosamente que se realizasse para preparar melhor o partido nas eleições. O Dr. Lucas Benengonda, pura e simplesmente, inquinou-se desta orientação do Congresso anterior. E, além de mais, foi uma exigência dos membros do Comitê Central que realizaram, portanto, o encontro que o tivera suspendido. O Dr. Lucas Ngonda não tem sido, de facto, consequente nem à altura da direção da FNLA. E essas são algumas atuadas que ele vai falando e vai levantando, digamos assim, questões que, do ponto de vista judicial, até o condenam. Então, um ato que ocorreu em 2012, só agora que o presidente de um partido político levanta essa questão, será verdade ou também está a fazer política? Nós não sabemos se a política é isto aí. E, por outro lado, ele não diz os valores. Não diz os valores, não diz as circunstâncias e não esclarece, digamos assim, ao público aquilo que ele veio, de facto, falar. Portanto, é típico de demagogia política e, de facto, de pessoa que não está, como já disse atrás, em condições de dirigir um partido político como a FNLA. O Dr. Lucas Ngonda esqueceu-se que não houve nenhum desvio de fundos no Bengo, onde eu dirigi a campanha eleitoral. Não houve desvio de fundos porque o dinheiro que foi dado para fazer a campanha no Bengo foi de 1 milhão de kwanzas. E eu tive que acrescentar mais 1 milhão para fazer face a despesas, mas mesmo assim não chegou para cobrir todos os municípios da província do Bengo. Eu não fui a Bulatumba, eu não fui ao Pangualuquene, eu não fui em municípios que não pude visitar exatamente por falta de recursos. Limitei-me a ir em Nambuangongo, tanto no Xaluando, Ambriz e Caxito, onde tivemos com o próprio presidente do partido, ou seja, a única província onde ele foi durante a campanha toda de 2012. Todos que acompanharam as atividades da campanha eleitoral de 2012 tomaram conhecimento que quem mostrou a cara e deu o peito foi Fernando Pedro Gomes, tanto na televisão, na rádio, como terra a terra, como se diz, portanto, indo em diversas províncias. E, portanto, com 1 milhão de kwanzas, é o valor que tivera sido dado para aluguer de viaturas, para comprar o material de propaganda, camisolas, etc, etc. Como se pode ver, os 200 mil kwanzas que vieram aparecer na confusão do dinheiro da campanha, não foi dinheiro da campanha. Foi dinheiro que o Dr. Lucas Benengonda tivera emprestado de um antigo combatente e militante da FNLA, o senhor António Menezes António Manuel, que, de facto, esse dinheiro foi para a recolha de assinaturas para suportar a lista de candidatos na província do Bengo. E esse dinheiro, como se pode ver, é anterior ao dinheiro da campanha, portanto não tem nada a ver. O Dr. Lucas, depois de ter recebido aquele dinheiro, já não quis devolver o dinheiro depois de recolher as assinaturas. Portanto, está a querer inquinar uma responsabilidade que é dele, que ele ficou a dever a esse militante, e esse militante tem sempre reclamado o seu dinheiro. O Dr. Lucas quis que, com o dinheiro da campanha, se tirasse os 200 mil kwanzas para devolver ao nosso irmão, o antigo combatente. Portanto, ele nem está informado da situação, nem sabe que o relatório da província do Bengo relativamente à campanha de 2012 foi o relatório mais apreciado tanto no Tribunal de Conta como pelo diretor que geriu os fundos da campanha eleitoral. Portanto, não houve nem sequer uma única reclamação ou dúvida suscitada no relatório que ele tivera feito da gestão dessas verbas.
Muito bem, doutor. Muito bem, doutor. Portanto, creio que isso fica esclarecido, ou pelo menos temos aqui a sua versão dos acontecimentos. Olha, mas eu já tenho aqui ouvintes em linha e, portanto, vamos agora, se calhar, discutir outras questões. E eu vou começar com um ouvinte que está no município do Lobito, que é o ouvinte Jonas Tony. Senhor Tony, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, senhor Tony. Se tiver uma pergunta, faça favor.
Antes da pergunta, primeiro vou destacar, eu vivo no município do Lobito, província de Benguela.
Sim.
Numa zona em que a população vive discriminadamente, por falta da luz, a água, nem sequer uma zona é composta por mais de 15 mil habitantes, não existe nem sequer um posto de energia. E as torneiras, estava em ferrugem por falta de água.
Muito boa tarde, Sr. Jonas. De que bairro é que nos está a falar aí no Lobito?
O bairro, estou a falar a partir do bairro da Boa Vista. Esse bairro existe há mais de 10 anos. Existe há mais de 10 anos, nem sequer tem um posto de energia, nem sequer água. E diretamente ao concreto ao tema da FNLA, eu gostaria de perguntar ao Dr. Pedro Gomes, diante dessa situação que vive a FNLA, por onde vai a FNLA daqui mais ou menos há 10 anos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, qual é a visão que tem o nosso caríssimo convidado para com o pai, qual é o caríssimo convidado com a visão que tem sobre Angola daqui a 10 anos com a governação do MPLA, já que a FNLA é para no soluço. Não sabemos se vai já desaparecer, ou então ainda vai continuar. Talvez são essas duas questões que eu tenho.
Muito obrigada.
Outra coisa, sim, diga, outra coisa que eu tenho é que durante essa semana vivi no município do Bocoyo, na comuna do Cuba do Lumbo, se viveu um clima intenso, um clima de guerra não declarada. Até agora, sobre o olhar dos governantes que nós temos aqui,
mas o que é que
não
aconteceu?
Se fala nada.
O que é que aconteceu?
O que aconteceu é da intolerância política, que até agora continua, que a população daquela zona está a se deslocar até a vila do município do Bocoyo, até agora mesmo neste momento.
Mas o que é que se passa? São comícios? São atividades eleitorais? Atividades de campanha?
São atividades eleitorais do Partido da UNITA e lá alguns elementos que são do MPLA estão a intimidar os outros para que não ponham a bandeira deles lá naquela zona.
Muito bem. Okay.
É a confusão que está a se passar aí.
Obrigada por partilhar.
Obrigado. Era o ouvinte Jonas Tony, que está no município do Lobito. Dr. Pedro Gomes, duas boas perguntas. Para onde vai a FNLA e qual é a sua visão para o futuro de Angola?
É verdade. Assim, o ouvinte coloca bem a questão e é uma questão que todos nós nos colocamos. Para onde vai a FNLA? Daqui a 10 anos? Se calhar já não é daqui a 10 anos, daqui a alguns meses. Portanto, para onde vai a FNLA? Essa pergunta não seria colocada para mim, seria uma pergunta a dirigir ao Dr. Lucas Benguigonda, porque o Dr. Lucas Benguigonda não quer a unidade do partido. Nós fizemos um documento ao Tribunal Constitucional antes das decisões que saíram nos acordos 420, 428 e 432, onde nós pedíamos a conciliação, ou seja, a solução extrajudicial da situação do partido. Mas, de forma perentório, foi o Dr. Lucas Benguigonda dizer ao presidente do Tribunal Constitucional, ladeado de venerandos juízes, conselheiros, de que ele não estava disposto a fazer a unidade, porque o momento não era oportuno. Portanto, durante anos que o Dr. Lucas Bengonda esteve à frente do partido, nada fez, e agora, nesse momento da preocupação para responder imediatamente à sua questão, nós preocupamos-nos e queríamos que fôssemos em lista conjunta com todas as sensibilidades desavindas da FNLA. Uhum. Foi esse trabalho que nós fomos fazendo, foi esse o motivo da reunião de 4 de março do corrente ano, portanto, que a reunião do Comitê Central. E, de facto, perante essa situação, todos nós nos perguntamos qual é o futuro da FNLA. O Dr. Lucas Bengonda afirmou e gabou-se na reunião que ele realizou dia 9 de abril do corrente ano, dia 9 e dia 10, onde pressupostamente reuniu o Biro Político e o Comitê Central, quando já suspenso, ele alegou que ninguém pode tirá-lo daquele posto em que se encontra e, por além, e acima de tudo, ele tinha garantias de que nessas eleições ele teria 5 a 12 deputados. Essas são as garantias que ele tem. E, portanto, nós estamos em crer que o Dr. Lucas não é gago e também, se calhar, ele sabe o que diz. Uhum. Nós apenas temos a firmeza de sermos militantes convictos, no sentido de que nós não iremos ser como Pôncio Pilato para lavar as mãos diante de Cristo. Portanto, cada um de nós terá responsabilidade sobre esta matéria para que a FNLA seja perene e consiga, de facto, viver para gerações futuras. Nós acreditamos que a FNLA vai continuar. A FNLA não vai ser extinta. E vai continuar a sua marcha. E Lucas Nonda passará, porque ele é uma pessoa, portanto, não ficará lá eternamente, de certeza.
Uhum. E quanto ao futuro de Angola, como é que vê isso?
Quanto ao futuro de Angola, de facto, nós pensamos, e eu pessoalmente, de que o país vai mudar. Vai mudar. Apesar, de facto, das manobras que já se fazem sentir, e é de conhecimento geral, tanto os mecanismos eleitorais em África, especialmente em Angola, ainda são muito duvidosos, de qualquer das formas, pensamos que alguma coisa está a mudar paulatinamente, não é? E estamos em crer que também Angola vai efetivamente um dia viver a plenitude da democracia. E para isso é preciso o esforço de todos. É preciso que todos nós estejamos engajados para essa mudança que nós almejamos que aconteça o quanto mais cedo possível. Porque efetivamente não podemos continuar a assistir a funerais, sobretudo de angolanos, especialmente de antigos combatentes que libertaram o país, que vivem na miséria, não é? De órfãos e viúvas, etc., etc., de crianças, e, portanto, devido à falta de assistência, ou seja, de uma política social credível que, de facto, apoie essas pessoas. E o próprio desenvolvimento, que nós falámos sempre que tinha que ser sustentável, mas parece-me que a sustentabilidade que se fala é no sentido de inflamar o bolso de alguns poucos. E este que é, de facto, alguns dos males que nós teremos que combater seriamente, e pensamos que a breve trecho essa situação vai efetivamente mudar.
Olha,
portanto, existem uns sinais positivos com a saída do presidente José Eduardo dos Santos, e possivelmente o outro, que queremos crer que as pessoas, duas pessoas nunca são iguais, portanto alguma coisa vai mudar. Por outro lado, também pensamos que há um crescimento da oposição significativo, nomeadamente os outros partidos políticos que de facto têm estado a se organizar convenientemente, e pensamos que a disputa será ainda assim com essas dificuldades, mas se ainda assim será uma disputa que temos que resistir e vai forçar efetivamente uma nova situação em Angola.
Obrigado, doutor. Olha, eu tinha aqui uma pergunta para lhe fazer, mas sei que temos muito ouvinte em linha, vou guardar essa pergunta para o topo da hora. Mayra, eu não sei, aí nas redes sociais, eu já tenho aqui ouvintes em linha também.
Eu posso aproveitar a deixa, e temos muita gente a assistir-nos, mas aqui a partir do WhatsApp, temos o Fernando Pedro, que é um angolano a viver em França e que tem duas questões para o Dr. Fernando Pedro Gomes. Uma é, porque é que a lista dos candidatos a deputados dos partidos em Angola parece ser cativa. Ele diz que parece que os nomes não mudam e que fazer parte da Assembleia Nacional é um ofício vitalício. Ele quer saber, da parte do nosso convidado, o que opinião tem sobre isto e também pede um comentário à notícia da compra de um relógio no valor de €500.000 por parte de um dos filhos do presidente José Eduardo dos Santos.
Obrigado, doutora. É para dizer que, tanto indo ao encontro da pergunta do Fernando Pedro, dizer que a lista de deputados, se calhar que ele se refere, é a lista do partido da situação, portanto do MPLA. Porque eu acho que nos outros partidos políticos há muitos estreantes e alguns, na sua maioria, nunca foram deputados. E, portanto, estão a aparecer pela primeira vez. Na lista da FNLA, naturalmente, que é uma lista que nós todos sabemos em que condições é que ela foi feita, porque esta lista não obedeceu o critério da unidade interna do partido. Logo, tem que aparecer exatamente as mesmas pessoas e os mesmos lugares que ostentavam anteriormente. Mas dizer que, de facto, essa questão da lista ter as mesmas caras especialmente a questão do MPLA, que nós sabemos que há pouca renovação naquele partido, portanto há um grupo detentor do poder que tem que estar sempre em cima da lista, porque não tem outra forma. Quem tem medo de perder o poder não vai se deixar ao luxo de colocar pessoas novatas no topo, digamos assim, elegível da sua lista. Portanto, isto é como todo, também simboliza tanto quanto o tipo de regime político. Portanto, há uns que têm que se manter porque são eles que mantêm o regime a funcionar. Portanto, são características próprias de regimes ditatoriais e totalitárias. Portanto, não há dúvidas que o nosso amigo que está em França deve saber melhor do que eu sobre essas situações todas. Não é para meter pessoas estranhas para depois virem estragar aquilo que nós chamamos aqui a Moamba, não é?
E em relação à segunda questão, quer comentar?
Em relação à compra do relógio, eu não gostaria de comentar isso, porque penso que os cidadãos, mesmo vivendo fora do país, estão completamente informados daquilo que se passa em Angola. A corrupção, já descrevemos aqui o regime, a corrupção é isso que faz dos filhos dos senhores também senhores, não é? E eles fazem, saem daqui a sexta-feira, vão passear em Lisboa para voltarem na segunda-feira. Eles não têm compromisso com ninguém, têm apenas que desfrutar, digamos assim, os dinheiros dos roubos e pronto, eles nem sequer fazem, digamos assim, balanço da noção, tem noção de responsabilidades, não tem, devido à vida que, de facto, os pais lhes dão. Portanto, eles estão ali para desfrutar aquilo que são o suor, o sacrifício e o sangue dos angolanos. E, portanto, o relógio, se calhar, é a coisa mais ínfima que apareceu por aí. Nós temos conhecimento de outras coisas muito mais pesadas, não é? Valores abismais que são transferidos para fora. Aliás, penso que todos têm conhecimento que o vice-presidente do MPLA vai ser julgado, seja revelia ou presencial, em Lisboa, exatamente por lavagem de dinheiro e desvio, corrupção ativa, etc., etc. Portanto, há muito poucos comentários a fazer a volta.
Muito bem, doutor.
Os angolanos estão informados, acredito, dessas situações.
Muito bem, doutor. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Vou já para o ouvinte Capitia Edgar Mourão. Senhor Mourão, está-me a ouvir?
Em carne e osso, sou.
Muito bem, senhor Mourão. Olha,
ainda bem.
Senhor Mourão, você está em Luanda ou está na Baixa do Cacanjo?
Luanda tem um bairro chamado Baixa de Cacanjo, que fica no município
tá bem,
de Viana.
Está bem, estávamos a ficar confundidos.
É,
aqui.
Nós em termos geográficos.
Muito bem, então faça favor, não sei se tem uma pergunta a fazer ao doutor, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos quase no topo da hora, está bem?
Está bem. Em primeiro lugar, eu parabenizo o programa A Voz da América pela iniciativa que teve de convidar o excelentíssimo convidado, que é o Sr. Fernando Pedro Gomes, a quem eu conheço muito bem, mas ele não me conhece, mas eu não falo mais.
Acontece.
Exato.
A seguinte, eu pergunto no Dr. Fernando Pedro Gomes, o que é necessário fazer para que a FENELA esteja mais próxima dos angolanos, concretamente numa relação mais franca com as várias instituições e organizações da sociedade? Porque o que tenho notado é que a FENELA está a desaparecer aos poucos, está muito fora do contexto. A minha questão é essa, muito obrigado.
Muito obrigada.
Boa pergunta. Olha, doutor, nós temos aqui, portanto, faltam 4 minutos para o topo da hora, eu vou-lhe dar 3 minutos, não sei se vai falar tanto tempo como isso, mas de qualquer maneira, portanto é isso precisamente que toda a gente diz, é que a FNLA corre o risco de desaparecer, embora você já tenha dito que não acredita que isso vá acontecer, portanto este ouvinte tem uma boa pergunta.
É verdade, é uma excelente pergunta, mas é para dizer que a FNLA não está afastada do povo angolano, a FNLA é justamente o povo angolano, e eu vou justificar porquê. Porque, efetivamente, foi com esse povo com quem lutou. E a FNLA está disseminada no seio dessa mesma população. O problema é que há uma doença na direção do partido. Este, sim, é o problema maior que nós temos, que um partido, uma direção que possa organizar o partido, reorganizar o partido e fazer com que, de facto, ele esteja à altura dos desafios. E esta aqui é a questão fundamental, porque o nosso irmão, Lucas Benhongonda, que todos ouviram agora, que eu até já estou expulso do Comitê Central, ele já expulsou o vice-presidente, o secretário-geral, em 2014, por exigirem a realização do Congresso, portanto, que se realizou em 2015. E agora, por ter impugnado, portanto, o Congresso, também faço parte da lista para ser expulso no próximo Congresso, também que ele até já disse, depois posso expulso antecipadamente, portanto, eu e o Dom Danzinga. E demais outros colegas. Olha, essas são as questões de fundo. Não é que a FNLA, ou seja, os seus militantes, estejam, de facto, afastados ou que estejam fora da própria sociedade. Eles fazem parte da sociedade. O problema que está aqui é que a maioria dos militantes, de facto, tem desgosto nesse momento. Estão todos aflitos de como é que vai ficar a FNLA. Qual é a situação da FNLA? Que é futuro para a FNLA? Essas perguntas todas, de facto, é que nós gostaríamos que o próprio Lucas Gonda respondesse, porque ele é atualmente o presidente, e segundo o Tribunal Constitucional, não esqueçamos que ele veio de um golpe fatal, não é? Um golpe ainda na presença do malogrado Aldo Roberto, não é? Realizou um congresso em 2006 em que ele é presidente, eu a mesma pessoa que também assumiu o cargo enfim, membro do Conselho da República, e etc, etc, e presidente, enfim,
sim.
Toda essa situação. Portanto, quem está a criar esta confusão? Quem está efetivamente a afastar os militantes, a criar esta debilidade do partido que está a perder até as praças tradicionais como Zaire, como Uige, como Cabinda, como Malange, como Mochico, etc. É Lucas Benhongonda, que nunca visitou nenhum município.
Olha, doutor.
Portanto, o problema da FNLA está no topo da na direção. Esse aqui é o problema máximo. É a direção do partido que está doente.
Porque,
e nós estamos a lutar para corrigir isso, porque nós cruzar os braços.
Doutor,
vamos continuar a lutar.
Doutor, olha, eu vou ter que interromper agora, porque estamos a chegar ao topo da hora, mas não desligue, porque temos aqui mais ouvintes em linha e, de certeza, nas redes sociais. Mas eu quero recordar que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Continuamos, claro, está na internet voaportugues.com, no Facebook voaportugues. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos agora a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos também no, na internet, voaportugues.com e no Facebook, voaportugues. E se os ouvintes nos quiser mandar uma pergunta, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584. Para aqueles ouvintes que nos sintonizam agora, em onda média... E também em onda curta, pois hoje o nosso convidado é Fernando Pedro Gomes, da FNLA, ele é do Comitê Central, Lucas Negonda, o presidente, diz que ele foi expulso. Enfim, mais uma disputa dentro da FNLA. Estamos a ter um debate bem animado. Doutor Pedro Gomes, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta. Você afirmou na primeira meia hora que o doutor Lucas Negonda tinha dito que espera ganhar entre 5 a 12 lugares no novo Parlamento. A pergunta que eu lhe faço é esta. Você acha que isso é viável? E, mais importante que isso, porque há muita gente que diz que a FNLA corre o risco de não ganhar nada. E se isso acontecer, o que é que pode acontecer à FNLA? Qual é a sua opinião?
Bom, eu continuo a dizer que a FNLA não vai desaparecer. Porque os militantes assérios, acérrimos, não vão deixar. Portanto, os militantes da FNLA não vão deixar que a sua organização desapareça. Ah. Portanto, já o sublinho aqui, os militantes da FNLA tudo farão no sentido de fazer, de defender a instituição, não o Lucas Ngonda. Vão defender a bandeira, vão defender a história, vão defender tudo isso. E nós todos sabemos que a FNLA é o partido, se tivesse uma direção com visão de direção, se tivesse pessoas, de facto, que fossem da FNLA, não é? Porque também aqui devemos recordar que o Dr. Lucas Ngonda apareceu na FNLA em 1975, portanto, eu nunca fui das flechas, parece-me que foi. E, no entanto, não tem, ele nem sabe sequer, tanto a dimensão do partido. Esse partido está disseminado em Angola, portanto, é um partido de gema dos angolanos, portanto, está de cabinda ao comendo do leste ao mar, portanto, tem milhares e milhares de militantes. O problema, de facto, é um monstro adormecido. Adormecido porquê? Porque, de facto, a história, desde a morte do malogrado Álvaro Adão Roberto, em 2 de agosto de 2007, é que o partido praticamente não tem tido rumo. Mesmo assim, tem sobrevivido, digamos assim, aos grandes embates que tem. Portanto, desta vez, também eu acredito que a FNLA vai sobreviver a essa situação. Aliás, se o Dr. Lucas Ngonda vem dizer que vai ter de 5 a 12 deputados, claro que ele não está a falar de forma séria, está a falar no sentido da negociata que ele tem com o regime. Isto é um acordo possível que ele já tenha chegado, porque ele veio dizer que agora ele será, vai ser o defensor intransigente do partido da situação, do regime. E, portanto, ele sabe aquilo que eu estava a dizer. Gago não é. Portanto, ele deve saber mais e alguma coisa. Só que nós não estamos nem por aí. Estamos a pensar que ele seja deputado. Ele vai ser deputado, porque isso foi sempre a luta dele. Que seja deputado e todos nós vamos aplaudir pela sobrevivência da FNLA. E é isso que nós queremos. Agora, ele que tira o cavalinho da chuva, que ele não vai continuar a ser presidente da FNLA. Isto é lógico.
Muito bem.
Eu aproveito a deixa. Aproveito a deixa, doutor, para comentar aqui um comentário, ou melhor, para partilhar um comentário de um dos nossos espectadores pelo Facebook Live, que diz que a FNLA faliu como Beza. Como é que se convencem os militantes de que isso de facto não aconteceu ou que não vai acontecer?
Bom, nós normalmente temos estado a sensibilizar os militantes que nós temos que abraçarmos, digamos assim, ou meditarmos na sabedoria do rei Salomão, onde duas mães disputa a maternidade um filho vivo, porque o outro estava morto e nenhuma delas tanto precisava do morto. Sim. Precisavam todos da criança viva. E nós queremos uma FNLA viva. E é esse que é o problema. Portanto, temos que meditar sobre essa sabedoria do rei Salomão para salvarmos a FNLA. Portanto, diante dessa situação, os militantes, não é, devem compreender apenas que Lucas Ngonda não é a FNLA. Lucas Ngonda não é a FNLA. E também a FNLA não é apêndice de nenhum partido político, como aliás ele quer fazer crer. Portanto, ele passará, vai deixar a FNLA e nós queremos e vamos fazer todos os possíveis para que a FNLA se mantenha perene, tanto para as gerações vindouras. Essa tem sido a nossa luta. Nós estamos congregados num amplo movimento e esperamos que esse amplo movimento tudo faça para que logo depois se tomem as medidas associadas convenientes, porque Lucas, como já disse, não conhece a FNLA, ele está na FNLA e ele nunca foi da FNLA. E os militantes têm que fazer por onde para que ele não continue na FNLA. Então, vai até que é, de facto, a solução que virá. Porque não podemos acreditar numa pessoa cuja atividade de gestão que faz é expulsar pessoas, não é? O
vamos
partido
então.
No estado em que está, isso já não é gestão. E não presta contas a ninguém, não age em função dos estatutos, não obedece, não respeita as decisões dos órgãos de soberania, dos tribunais, e, portanto, faz o que ele bem entender. Mas nós não vamos admitir isso.
Obrigada. Vamos dar a oportunidade agora a mais ouvintes, não é, João?
Exatamente. Eu já tenho aqui pelo menos 3 ouvintes em linha e vou começar pelo ouvinte Júnior António, em Luanda, no bairro do Papá Simão. Júnior António, olha, eu quero lhe agradecer, sei que está à espera antes do topo da hora, portanto, faça favor.
Boa noite, João Santa Rita. Boa noite aí a Maria Lacelete. Boa noite aí, Fernando Pedro Gomes. E paz e bem para todos os angolanos e para todos os americanos que estão nos Estados Unidos.
Paz muito bem.
Muito obrigada. Boa noite.
Sim, a minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber aí sobre o Fernando Pedro Gomes. Há dias, o Lucas Ngonda afirmou que o Fernando Pedro Gomes com seu grupo gastaram dinheiro na campanha de 2008 e 2012 no Bengo. Uhum. E segunda pergunta, será que a FNLA é mesmo o partido dos velhos? Porque a FNLA parece que o único jovem que está lá é o secretário, que tem por aí 40 anos. A sua maioria diz que são velhos. E a terceira pergunta, se a FNLA for extinta, onde é que o Fernando Pedro Gomes vai ingressar em um partido político em Angola? E a quarta pergunta, será que a FNLA mesmo vai se juntar, conforme o Lucas Ngonda disse, vai se juntar ao MPLA? Com licença, bom trabalho. Estamos juntos.
Muito obrigada.
Olha, doutor, você já respondeu a essa pergunta do dinheiro, não vamos outra vez recapitular isso. Portanto,
exatamente.
Vamos só pedir ao Júnior António. mas antes de avançar, doutor Fernando, vamos só pedir aqui ao Júnior António que tenha a paciência e no final do programa vá ao início, porque está lá esta resposta relativamente ao dinheiro.
Exatamente.
Mas agora, por favor, fale-nos desta questão do Partido dos Velhos, da possibilidade da sua ingressão noutro partido. E desta parceria FNLA-MPLA?
Bom, é dizer aqui que a FNLA não é partido dos velhos. Como eu estava a afirmar aqui, que o partido é um monstro adormecido. Portanto, os velhos que se vê na FNLA têm filhos, têm netos, têm não sei quanto mais. Portanto, uma nova dinâmica da FNLA vai fazer ressuscitar efetivamente toda essa força viva. Mesmo agora, nós temos uma massa juvenil considerável, não é? Muito considerável. Temos, de facto, aí não temos muita razão de queixa. É verdade que ela é insignificante na dimensão atual do país, dessa população juvenil em Angola, mas dizer que, de facto, a FNLA tem o problema, a direção, tudo tem feito no sentido de não permitir a projeção da nova geração. E essa que é, sim, a grande dificuldade. Por isso que aparecem mais velhos, porque também esses mais velhos estão a receber alguma coisinha, não é? Dessas pessoas que querem continuar, digamos assim, a impedir que a FNLA cresça. Portanto, é essa que é a grande dificuldade. Agora, quando, se a FNLA for extinta, como será? Se terei que fazer partido político ou ir para um outro partido político? Não, eu sou da FNLA de Gema. Eu andei nas matas a lutar, no Zala, Nambuangongo, contra o colonialismo português. E, portanto, eu não só, nem pelos dinheiros que os outros recebem e constroem hipermercados, não é? E casas, etc, etc. Vão casar filhas nos Estados Unidos da América, $300 mil, que o senhor Lucas... Ele, isto é que ele não falou. Dos dinheiros que ele roubou, $300 mil, e foi casar a sua filha nos Estados Unidos da América, comprou casa em França e comprou casa na África do Sul. Ele é que tem que justificar a FNLA esse dinheiro. Agora, nós não estamos na FNLA pelos dinheiros. Já se falou muita coisa. Nós perdemos empregos. Eu sou funcionário sênior, funcionário público sênior. Não tenho cargo nenhum agora, desde algum tempo a essa parte, por ser da FNLA. E vamos continuar a tentar, mas não vamos comer capim. Eu sou professor, dou aulas e eu vou sobrevivendo. E, portanto, não é agora que, se a FNLA acontecer alguma coisa, que vou desfazer. Mas continuo a insistir que a FNLA não vai desaparecer. Porque nós,
e a FNLA MPLA, então, não é uma possibilidade. Então, a FNLA MPLA não é uma possibilidade.
A FNLA MPLA, em política, o não não existe, não é? Diz que o não não existe. Mas há um conjunto de condicionalismo que não podem ser tratados à porta de cavalheiro ou debaixo da mesa, como o Dr. Lucas está a falar. Essa questão tem que ser clara. Nós temos problemas sérios com os nossos antigos combatentes. Problemas graves, que não há nenhum membro do ex-ELMA está patenteado, não é? E está na reforma militar. Nós não podemos... Como é que vai fazer um pacto? O senhor Lucas vai aprovando o orçamento sem ver se os seus compatriotas estão lá ou não. Portanto, só lhe interessa a ele e não lhe interessa aos outros. Todos os dias, todos os meses, nós fizemos cortejos de funerais dos nossos antigos combatentes, que não recebem, não têm era nem beira, não têm assistência médica nem medicamentosa. Como é que nós podemos admitir, então, esse tipo de pactos? Há um conjunto, temos o património que até agora anda confiscado. E é um conjunto de situações que nós não comungamos. Essa governação desastrosa, a FNLA não pode comungar com esse tipo de situações.
Muito agora, obrigada. Vamos ao próximo.
Vamos ao próximo, sim, senhora. Também é de Luanda. É o ouvinte Vilis Kiala Nzeto. Senhor Nzeto, está em linha?
Sim, muito boa noite.
Faça favor, senhor Nzeto.
Fala a partir de Luanda. Queria perguntar ao Dr. Pedro Gomes qual é o futuro da FNLA devido ao conflito que arrasta há muito tempo nesse partido? Onde é que toda a juventude, de momento, não revê mais neste partido? Porque é um partido que vai há muito tempo separado, desde a morte do fundador do partido até data presente, há sempre essa separação. E, em segundo lugar, pergunto ao Dr. Pedro Gomes, de momento nessa campanha eleitoral, se ela não vai de acordo à política do Dr. Lucas Benguengonda, em que partido deste momento que ela vai dar a sua candidatura para fazer a campanha eleitoral até a realização das eleições de dia 23 de agosto? São essas as minhas perguntas.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Era o ouvinte Viles Nzeto, de Luanda. Doutor, se eu entendi bem as perguntas, portanto, este ouvinte quer saber quem é que você vai apoiar nas eleições. Se obviamente não vai apoiar a FNLA de Lucas Ngonda. E depois a primeira pergunta...
Era o futuro da FNLA devido à cisão interna que existe.
Mas pode começar pela segunda.
Exatamente.
Eu acho que vou começar pelo segundo, porque de facto penso que a primeira também já foi respondida.
Sim.
É para dizer que de facto a campanha eleitoral está sob a responsabilidade do irmão Lucas Ngonda. Portanto, se eu dei a cara em 2012... Naturalmente que a FNLA não é uma pessoa, portanto ele vai encontrar a pessoa, ou ele pessoalmente fará a campanha e lá veremos. Portanto, o futuro está aí, naturalmente.
Mas você vai apoiar a FNLA, então, nas eleições? É isso que este ouvinte queria saber.
Nós, apoiar em que circunstâncias? O problema é nós
vai
estamos
fazer campanha?
Assustados com a nossa postura, não é? Com a nossa
Sim.
personalidade, no sentido de impedir que a FNLA seja extinta. Esse é o nosso dever, portanto, estamos a envidar todos os esforços, não é? Apesar das dificuldades financeiras que existem, para que, de facto, possamos passar a mensagem a todos os militantes, não é? E amigos, enfim, da FNLA, para estarmos organizados para duas atividades fundamentais. Primeiro, para as eleições que só diziam. Segundo, para prepararmos para o Congresso Inclusivo. O Congresso Inclusivo tem que ter lugar para definir de uma vez para sempre a situação da FNLA. E desta vez nós não vamos começar na véspera das eleições de 2022. Portanto, teremos que começar antes, até resgatarmos a unidade no quadro do amplo movimento para a unidade e resgate.
Só para tornar... Sim, só para tornar claro uma coisa, Dr. Pedro Gomes, portanto, se eu entendi bem, você quer que os militantes da FNLA e simpatizantes votem pela FNLA nestas eleições?
Evidentemente, estamos a pedir a consciência dos militantes, porque nesse momento eles não estão com aquele ânimo, com aquela...
Exatamente.
Porque o Dr. Lucas veio complicar toda a situação, não quis a lista conjunta, não é? Onde nós até discriminamos ali. E fizemos uma proposta consistente, que foi louvada pelo presidente do Tribunal Constitucional, uma proposta com cabeça, tronco e membro, onde nós prevíamos um pacto para a estabilidade política interna, e nós prevíamos um programa eleitoral para essas eleições e listas conjuntas para essas eleições. Infelizmente, o Dr. Luca Ngonda veio dizer que tal proposta é inoportuna. E no dia seguinte, depois de mentir tantos outros, convidou o irmão Pinto, Miguel Pinto, que vocês conhecem, foi o da informação, o irmão Vicente também, convidou-lhes para a unidade e tudo aquilo, e mentiu-os para, dois dias depois, ele ir apresentar a lista ao tribunal, portanto, sabotando todos os esforços da unidade. E por isso que nós estamos a ver que a única alternativa que existe é, de facto, primeiro lutarmos para salvarmos a FNLA, para a FNLA não ser extinta. Claro que o beneficiário, nesse momento, e é isso que eu quero dizer, tem que ser a FNLA e não o Lucas Ngonda, porque ele pode ser até deputado e não nos importa, e vai ser-lo. Mas o que nos interessa a nós é a FNLA. Portanto, e é a FNLA que tem que ser defendida. Portanto, o exemplo já dei, o caso portanto, da mãe, que, verdadeira mãe. Sim. Da filha, que disse que preferia ver o filho vivo e não morto. E, muito portanto, bem. Deixou o filho, a criança, na mãe que, de facto, queria que a criança fosse rachada ao meio. E é essa sabedoria que todos nós temos que entender e interpretar. Não vamos deixar o partido em mãos alheias por causa dos aventureiros que estão a pensar no seu fim, não é? Na aposentação e outras coisas mais, e que têm os interesses tão claros e querem, com isso, desviar o caminho do partido. Portanto, nós não vamos aceitar. Porque eles não estão interessados nem na FNLA, nem nas pessoas. Estão interessados na sua vida pessoal.
Muito bem.
Olha, eu vou aproveitar aqui, já que está a falar de Lucas Ngonda, o Osvaldo Tenente, um outro espectador e ouvinte aqui do Angola Fala Só, mandou-nos uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que há aqui algo contraditório. Ele diz que se Lucas Ngonda é militante da FNLA desde 1975 e ainda não conhece e não entranhou o partido, então 42 anos não é considerado ser um militante sério, questiona Osvaldo Tenente. Osvaldo Tenente também comenta o seguinte: se o nosso convidado diz que os filhos e netos dos militantes da FNLA irão dar continuidade ao partido, isso é nepotismo político. Quer comentar alguma das duas?
É possível que, do entendimento dele, assim seja, mas eu sei que militante sério, nós partimos de vários conhecimentos e um deles é o conhecimento, se calhar, materialista que vincou aqui nesse país, o materialismo dialético. Diz assim que o critério da verificação da consistência é sempre a prática. O que é que o nosso irmão trouxe de novo na FNLA? O que é que ele faz? Lutar para a sua extinção? E isto é que é ser militante? Se o entendimento do nosso irmão é este, então retiro talvez aquilo que eu tivera dito.
Muito bem.
O João Lourenço é agora candidato a presidente da República, se calhar lhe foi notado qualidades. E ele também é de 1975. E, portanto, há diferença entre eles, não é?
Muito bem.
Uns defendem o seu partido acerrimamente, defendem os ideais independentistas, e outros demonstram sempre, todos os dias, na prática, outros critérios que não têm nada a ver com a verdade. E aí esse nosso irmão se coloca naquele lado. Agora, se os filhos dos antigos combatentes e outros nos vierem para esse navio, penso que não seria mal nenhum, porque estão a seguir a história dos seus pais. E essa história é a história do nacionalismo angolano, é a história do patriotismo angolano. Se existe outra, eu não conheço.
Muito bem.
Mesmo assim, existem antigos combatentes que estão no MPLA, que foram no MPLA, continuam no MPLA. Alguns deles até são eles que fazem o MPLA.
Muito
a começar
bem.
Para o Presidente da República. Portanto, penso que, não sei se satisfiz a resposta ao nosso amigo. Ele sabe muito bem que o primeiro partido nacionalista em Angola foi a UPA, Senela. Foi a UPA, de facto.
Exatamente. Muito bem, olha...
Vamos agora para Mateus Alexandre. João, temos aqui mais ouvintes.
Exatamente.
E temos muitos comentários pelo Facebook.
Mateus Alexandre, que está em Luanda. Senhor Alexandre, está-me a ouvir?
Estou a lhe ouvir do Sr. João Santa Rita.
Mas faça favor, então.
Boa noite.
Boa noite.
Quero
boa noite.
Saudar o Sr. Fernando Pedro Gomes, que é uma pessoa que eu estimo bastante, quantas vezes ele faz os seus comentários.
Mas neste momento,
eu gostaria de dizer que a FNLA está pesada, não é? É um partido pesado, que não tem quase os pés para poder seguir para a frente. A minha pergunta seria a seguinte, não sei se o senhor Pedro Gomes tem fé, é fé que faz com que vai fazer com que a FNLA vai ganhar ou vai ter alguns deputados, vai ter assento parlamentar. Até aqui eu não encontro nenhuma certeza que a FNLA vai fazer, porque só os bastiões da FNLA que eu conheço, aqueles lados de Kikulungo, Banga, Terreiro, também Kiteixe, eu conheço muito bem mais aquelas zonas, eram zonas da FNLA, mas várias vezes, quando eu passo por lá, não encontro nenhuma bandeira da FNLA. Então, isto estão a levar vocês mesmo à destruição do próprio partido. Então, isto está a entrar num egoísmo, ou seja, o poder está a vos destruir internamente. Então, a minha outra pergunta é que seria essa. Se dentro não estão a organizar, como é que vocês pretendem organizar uma nação? Lucas Ngonda apresentou um programa para o manifesto eleitoral. É um manifesto muito bonito, mas como vai poder organizar uma sociedade se dentro vocês não estão organizados? E ainda mais são professores universitários, que poderiam ao menos transmitir ideias possíveis para a vida e não são capazes de organizar-se, vendo que estamos já num país que ao menos que já tem umas situações difíceis, vocês não são capazes. Eu lamento bastante, de facto, ver a FNLA desaparecer, porque é um partido tradicional, mas está pesado.
Muito obrigado.
Esta era a minha preocupação.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Afonso era o ouvinte Mateus Alexandre em Luanda. Doutor, vá lá, um comentário de certo modo justo, não?
É, um comentário justo e de um visionário que está a acompanhar as coisas, contrariamente àquilo que nós temos estado a ouvir falar. Eu também sou desse interior que ele acabou de citar. Eu, como já disse, todos sabem, eu sou do Zala Nambongongo, portanto, faço parte desse teatro, conheço a realidade de cada um desses sítios que citou, que falou, e de facto a incerteza é quase geral, exceto uma certeza do nosso irmão, Lucas Benhingon, que ele é que tem a certeza de tudo e tem os seus acordos secretos, mas eu estou a dizer que, apesar dessas dificuldades, e se é pela fé também, e agora faço justo também de o dizer, eu acredito que a FNLA não vai desaparecer.
Muito bem.
Por isso,
olha,
nós vamos continuar a bater-nos até que a FNLA sobreviva.
Olha, doutor,
e vai sobreviver.
Doutor, estamos a ficar com pouco tempo e vamos fazer assim. Eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas vou dar espaço a mais um e depois dou espaço à Mayra de La Salete. Mas o que eu lhe vou pedir é para ser breve, mas agora eu tenho o ouvinte Afonso Francisco. Ele está em Luanda, no bairro Benfica. Senhor Francisco, faça favor.
Ok, boa noite, boa noite.
Boa noite,
fala. Boa noite.
Boa noite também, doutor Pedro Gomes. E a primeira questão é a seguinte. Eu gostaria de saber que tipo de FNLA que o doutor Pedro Gomes quer. E a segunda questão também tem a ver mesmo com alguns tumultos que também estavam a fazer quanto ao suprir algumas insuficiências em FNLA. Em algumas entrevistas, o Dr. Pedro Gomes disse que a FNLA não estava capacitado para participar nas eleições de 2017. Eu gostaria de saber qual a leitura que ele faz nesse momento. A FNLA é um dos sexto partido a concorrer para as eleições de 2017. E também a terceira questão, se por acaso, no mundo imaginário, não é, que o Dr. Lucas Benhas Nonda ganhar as eleições, será que o Dr. Pedro Gomes aceita o convite para fazer parte do governo do FNLA de Lucas Nondas?
Muito bem. Olha, era o ouvinte Afonso Francisco. A Mayra, não sei se queres acrescentar, porque como estamos, talvez, perguntas aí da internet, pomos
vamos,
tudo num molho.
Exatamente. Vamos acrescentar aqui comentários de internautas que dizem que, de facto, não acreditam numa FNLA e que a FNLA está, de facto, extinta. Já temos este tipo de comentários. E que... por exemplo, pergunta aqui o Valdemir Januário, se a FNLA não tem democracia para fazer os seus conselhos do partido, como é que irão apresentar-se como alternativa livre e democrática?
Doutor, vou-lhe dar, vamos lá, 2 minutos e meio para responder a essas perguntas. Não, portanto, que tipo de FNLA é que vê? E se a FNLA ganhar as eleições, você aceita ser membro do governo?
E aqui, se não há democracia dentro do partido, como podem, de facto, promover a democracia no país?
Vai ter que ser muito sucinto.
Muito sucinto. Pronto, é para dizer que essa questão, nós respondemos-la com a preocupação que nós tivemos quando reunimos o Comitê Central. Nós estávamos a ver esse perigo todo. Analisamos a letargia do partido e, de facto, a sua incapacidade de mobilização, de trabalho, de consolidar-se a si próprio. Foi por esse motivo que nós levantamos um conjunto de questões e preferimos, então, criar uma direção de transição que levasse o partido, pelo menos, até a um congresso inclusivo e aí sim participar num pleito eleitoral unido. Eu digo que a FNLA que eu pretendo, que eu quero ver, é aquela FNLA unida, que luta de facto, que una todas as sensibilidades. Por isso é que relevei aqui o papel do amplo movimento para a unidade e o resgate da FNLA. A FNLA vai precisar de facto ser resgatada dessa situação. Mas também acredito que a FNLA não irá desaparecer. E vou continuar a afirmar isso. Agora, qual é a leitura que eu faço? Devido a essa situação, se não está capaz de apresentar, aliás, de apresentar um programa para depois fazer parte do governo, não sei quanto, de Lucas Nonda. Bom, isto é que eu acharia, de facto, uma zombaria, não é? Não acredito que Lucas Nonda, estava eu a dizer que acredito que Lucas Nonda seja deputado. Sim. Agora, fazer governo, não acredito, não é? Não há um FNLA em condições para fazer governo.
Muito bem.
Agora, que ele pode, sim, que vai ser deputado, e essa que é a luta dele. E esse é o... É por isso que ele foi entregar a papelada muito cedo, ao invés de esperar a unidade que nós estávamos a fazer, com ele até como cabeça de lista. E, portanto, ele não quis. Possivelmente, ele tem um plano.
Muito obrigado,
plano dele,
doutor.
Que nós não podemos aqui discutir, porque nós não o conhecemos. A FNLA não conhece esse plano. Só ele poderá dizer. Agora, ser governo de Lucas Nonda, portanto, posso começar por dizer que Lucas Nonda nem será governo, será
muito bem.
Sim, deputado.
Doutor, olha, vou ter que o interromper porque
exato,
estamos a chegar ao fim. Eu tenho a dizer que foi um programa bastante elucidativo, talvez com algumas, vá lá, acusações de que penso que Lucas Nonda terá abordado isso num programa anterior do Angola Fala Só. De qualquer maneira, um programa interessante. Eu quero lhe agradecer imenso, Dr. Fernando Pedro Gomes, por ter vindo aqui. Esperemos que talvez após as eleições, ou mesmo antes, você possa voltar aqui. E obrigado também aos espectadores no Angola, pelo Facebook, e a todos aqueles que se inscreveram.
Desculpa as perguntas que não foram possível ler.
E não se esqueça, se quiser participar no programa, tem que sempre mandar o número de telefone. Não basta mandar uma vez. Se quiser participar na próxima semana, tem que mandar de novo o número de telefone. Dr. Pedro Gomes, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes e espectadores. E até à próxima. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.